Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias.
Atenção, dedicação, afeto e esforço. Esses quatro elementos compõem o que a gente chama de cuidado. E não é segredo para ninguém que é muito bom receber cuidado, não é? Mas em quantas relações da sua vida você se sente de fato cuidada? E de quantas pessoas você sente que cuida? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje a gente vai falar sobre cuidado. E para isso eu trouxe uma especialista no assunto, a psicóloga Larissa De Lucignori. E agora eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Larissa, por favor, se apresente.
Olá a todos, eu sou Larissa De Lucignori, como a Dani mencionou, psicóloga clínica, sou pós-graduada em psicologia transpessoal e pós-graduanda em psicologia junguiana. Eu estou já atuando desde 2020.
Muito obrigada por ter aceitado o convite. E para a gente entrar no tema, eu queria que você falasse sobre como é que você enxerga o cuidado na nossa sociedade.
É, ótima pergunta, Dani, porque eu acho que o cuidado ele é uma das linguagens mais bonitas assim do afeto. É extremamente importante porque a gente precisa, né? Ninguém se constitui sozinho, a gente precisa de vínculo, de acolhimento, de reconhecimento. Então, dentro da psicologia junguiana, a relação ela tem um papel muito fundamental na formação emocional da pessoa. Então, isso conversa muito com o que o Winnicott também fala, né, sobre a ideia de um ambiente suficientemente bom, né? Ele fala sobre o ser cuidado ser uma necessidade humana. E o cuidado, ele não é só o cuidado de resolver grandes problemas, assim, né? Mas às vezes é alguém perceber que você também existe no meio da correria, né? Como, por exemplo, alguém que lembra que você também precisa descansar, quem segura seu filho para você conseguir tomar banho. É uma necessidade humana, não dá para ficar sem ele, né? Mas ele também é uma das formas assim mais perigosas quando ele vira obrigação e a gente vai se esquecendo, né, no caminho.
Sim, e quando a gente fala de cuidado, também não dá para tirar o recorte de gênero, né? Eu acho que a gente percebe que existem impactos diferentes quando a gente cresce em relação ao cuidado, né? A forma como a gente é ensinado a cuidar, não é?
E muitas mulheres, né, Dani, elas não aprenderam só a cuidar, né? Elas aprenderam muitas vezes a colocar todo mundo na frente delas. Essa imagem, assim, que o materno traz, ele tem um lado muito bonito, né? Que é o de acolher, o de nutrir, o de, assim, sustentar mesmo, né? De dar o colo. Mas ele pode virar um lugar também de excesso, né? Onde a mulher ela passa a existir só na função de cuidar, né? E aí muitas mulheres elas foram ensinadas a perceber a necessidade do outro antes da própria,
Sim.
né? Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. E aí eu lembro que por muito tempo eu administrava, por exemplo, as minhas contas. E as do meu marido também. Então, eu administrava as contas aqui de casa, e por muito tempo. E eu fazia isso de forma muito natural, porque eu já estava acostumada. E sem nem questionar, era natural, assim, não era um peso. Mas depois que o meu filho nasceu, e isso já vai, vão fazer aí 2 anos, né, que ele vai fazer 2 aninhos, eu comecei a perceber um cansaço que não era, só físico ali. Era como se a minha cabeça ela nunca desligasse, ficava sempre em alerta. Então, sempre tinha alguma coisa para lembrar, para organizar, para resolver, e isso sobrecarregou muito. E quando a gente reorganizou isso, e foi bem recente, viu, Dani, que eu reorganizei e separei
Sim.
as contas. Eu fiquei com as minhas, ele ficou com as deles. A gente dividiu e cada um administra a sua. Então é bem recente, faz acho que um ano e pouquinho, mais ou menos, que eu fiz isso. Cada um passou a administrar a própria parte. Então eu percebi depois disso o quanto aquilo ocupava energia dentro de mim. Uma energia que depois eu consegui direcionar para outras áreas da vida, como por exemplo, o meu trabalho, o trabalho nas redes sociais, que eu comecei a fazer também e é muito recente, não faz nem um ano. Eu consegui mergulhar e ter energia mais para isso. E eu só fui perceber depois. Parece uma coisa pequena, né? Mas me tomava uma energia muito grande, assim, no dia a dia. E muitas mulheres vivem assim, né? Assumindo pequenas responsabilidades, assim, que parecem muito sutis no dia a dia, mas quando você junta tudo, vira um peso enorme, né?
Sim, eu acho que às vezes é invisibilizado, né? Isso vai sendo um pouquinho, mas quando você vai ver, tem um impacto severo, né? Tanto na saúde física quanto mental de muitas mulheres, né?
Exatamente, aí é onde fica muito pesado, né? Muita coisa.
É porque eu acredito também que às vezes a mulher abdica de um projeto e de um desejo pelo outro também, né? Por essa questão de cuidar do outro, de se dedicar à família. E aí os impactos, eles são grandes, né?
Muitos, porque ela vai colocando todo mundo na frente e ela vai ficando sempre para depois. Eu me vi muito nesse lugar, né, durante muito tempo. E aonde, quando a gente consegue ter consciência disso, quando a mulher vai tendo essa consciência, é o que, nossa, traz um alívio assim enorme, mas não é fácil também, né, de ir para esse lugar assim. Mas é extremamente necessário e importante.
E você sente que muitas mulheres acabam construindo a própria identidade em torno disso, de cuidar dos outros?
Muito, muito, porque vai acabar se identificando também, né, nesse lugar assim, se vê como cuidadora. Claro que tem um benefício aí, né, do cuidado assim,
Sim.
porque faz bem para a gente também cuidar do outro, né? Não é só coisa, né, só
Sim,
não tem
sim.
só um lado ruim, mas o problema é essa identificação, né? E isso virar identidade, porque aí é onde a identidade da mulher, ela como pessoa, como a individualidade dela, né? Ela fica de lado, fica esquecida. É onde acaba influenciando e impactando muito na saúde mental, saúde física, porque é tudo integrado, né? Corpo e mente. Então faz todo sentido que você comentou, né? O que você trouxe dessa de acabar se identificando nesse papel.
E eu acho que acontece também de você se identificar com esse papel e esquecer que você também precisa ser cuidada, né? Tem muita gente que não aprendeu a receber esse cuidado sem sentir culpa, né?
Isso, e exatamente porque é onde acaba gerando uma exaustão emocional, até uma culpa ao descansar, uma sensação de invisibilidade, né? Como você até falou, pessoas que se tornam fortes demais, uma dificuldade de pedir ajuda. Então, até na abordagem junguiana, quando alguém vive só nesse papel de quem cuida, outras partes da própria vida, elas vão ficando de lado. E aí a pessoa vai deixando de existir como indivíduo e vira só essa função, né? Às vezes o mais doloroso não é o cuidar, mas perceber que ninguém também pergunta quem cuida de você. Ah, tudo bem, é você que cuida, mas quem cuida de você?
Eu ia comentar muito sobre isso mesmo, que hoje eu vejo que existe muito essa discussão, né? Quem cuida de quem cuida? E qual é a importância da gente olhar também para essas pessoas, né? Que estão cuidando.
Exato, né? Então, alguns exemplos, né, assim, do cotidiano mesmo, acho que fica mais fácil para a gente conseguir visualizar e trazer para o real, né? Por exemplo, a mãe que nunca consegue comer sentada, a pessoa que resolve tudo da família, quem organiza médicos, escola, aniversário, rotina, quem sempre está disponível emocionalmente, né? Então, em que momento essa pessoa consegue simplesmente descansar de ser necessária o tempo
Sim.
todo.
E mudando um pouquinho de assunto, agora vamos falar sobre
esse cuidado que às vezes é excessivo e que pode infantilizar o outro, sabe? Que eu acho que também acontece muito dentro das relações, que a mulher pega muito esse papel também de sempre ser a cuidadora, e eu vejo que às vezes isso impede o crescimento e a autonomia do outro, não é?
Sim, e acaba acontecendo muitas vezes mesmo. Até em casos, por exemplo, pais que fazem tudo pelo filho, parceiro ou parceira, né, que resolve tudo pelo outro, pessoas que não deixam o outro simplesmente errar, né? Esse excesso de proteção, né? Porque às vezes o cuidado ele também pode invadir, controlar, impedir até mesmo o crescimento, né, daquela pessoa. Tem esse cuidado que acolhe, que a gente foi falando, mas tem um cuidado que também sufoca.
Sim. E eu queria entender, assim, quais sinais você acha que indicam que alguém está assumindo muitas responsabilidades, assim, nessa questão que não deveriam ser dessa pessoa? Como que ela percebe isso?
A gente pode perceber, por exemplo, um pouco da diferença, assim, né? O cuidado saudável, ele vai ajudar o outro a ganhar autonomia. Quando o cuidado é em excesso, ele pode passar a mensagem de que o outro não é capaz sozinho. Então, por exemplo, eu tenho meu filhinho pequeno, né? Ele tem 1 ano e 10 meses e ele já consegue comer sozinho. Se eu vou e fico ali insistindo em dar comida para ele, porque, ah, sei lá, se ele comer sozinho vai sujar tudo, e vai fazer uma sujeira, e vai dar mais trabalho para limpar, né? Eu posso estar tirando a autonomia dele, e aí virá um cuidado em excesso, né? Ele não vai acabar desenvolvendo a autonomia dele, que ele já consegue, por exemplo, comer sozinho. E um pouco do que, assim, o que aparece muito, né, em relações é quando a pessoa decide tudo, ou protege demais, evita qualquer frustração, trata o outro como incapaz. Então, esses são alguns sinais que a gente pode ir percebendo dentro das relações.
E no momento que a gente está atualmente, existe essa discussão do equilíbrio do cuidado, né? Dentro de um relacionamento, dentro de uma família, muitas vezes o cuidado, como a gente já comentou aqui, pesa mais pro lado feminino. No seu ponto de vista, isso se deve a realmente a sociedade ser construída assim, ou a questão dos homens não olham muito para esse lado? Tipo, eles não foram ensinados a perceber isso. Como é que você enxerga?
Tem um pouco da questão social, né? São várias camadas, mas o social aí ele também pesa um pouco, principalmente da criação, da forma que também os homens foram criados e as mulheres, hein? Isso aí ainda pesa, né? A mulher acaba tendo um pouco desse olhar de cuidado também pela criação, o que falta aí um pouco dos homens, assim, socialmente falando, na questão da criação, né? Existe uma diferença na criação de cada um, né? E é que a gente vê, e aí isso vai se apresentando nos relacionamentos, né? A gente vai vendo, mas é algo, Dani, que assim, eu vejo que os homens, eles podem aprender, sabe? E desenvolver isso, se eles quiserem, podem ter esse cuidado. Claro que assim, o custo maior acaba sendo da mulher por ela ter mais essa consciência de enxergar isso, que muitas vezes o homem também não tem essa consciência por não ter um pouco dessa noção de ter isso no ambiente, de ter aprendido isso, né, onde ele cresceu e se desenvolveu. Porque muitas vezes ali no ambiente que o homem cresceu, era só o materno, era só a mãe que fazia esse cuidado, e não vinha do pai. Então, como é que ele vai desenvolver isso, sendo que, né, a referência ali masculina que ele tem, não tinha, né? Veio da mãe, veio do materno, mas é algo que ele pode desenvolver. E eu vejo muito isso nos relacionamentos amorosos, assim, em que os homens que estão dispostos, os casais, eles vão se adaptando nas relações para conseguir desenvolver isso também, né? Então, exemplos assim do cotidiano, né, que a gente pode falar no sentido um cuidado saudável, né, em que respeita o espaço do outro, em que não aprisiona, que não exige que o outro viva em função da relação, em que permita essa individualidade do outro, né? Porque muitas vezes não o controle disfarçado de amor, né, que gera um pouco dessa confusão do cuidado e posse nos relacionamentos, eles muitas vezes é um medo de perder o outro, né? Mas que acaba sendo disfarçado de cuidado, né? Que aí é onde vira um controle. Então, assim, a gente, tem muito chão aí para a gente caminhar, para os homens caminharem, né, e desenvolverem, mas eu vejo uma esperança, assim, no fim do túnel, Dani, eu vejo uma esperança, né, dos homens de desenvolverem isso.
Eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais ajuda a esse tema circular e os homens, né, se movimentarem para aprender mesmo. Eu acho que é isso que você comentou. Se a pessoa está disposta, ela vai se movimentar, né, para que essa roda gire e para que as relações sejam mais equilibradas em questão de cuidado e de cuidar de si e de cuidar do outro.
Exato, e haja diálogo, viu? Muito diálogo, muita conversa para o casal ir se ajustando, né? Porque às vezes a mulher, às vezes por já tomar essa frente, né, de cuidado e assumir essa função, ela acaba não também não deixando muito espaço para o homem entrar. Já toma a frente e não tem muito espaço também, né? Então a gente precisa também recuar, fazer um movimento de recuar um pouco, para ele também poder entrar nesse cuidado.
Sim, eu escuto muitos relatos lá no meu trabalho, porque eu trabalho com muitas mulheres, e elas falam muito sobre isso, de elas abraçarem o mundo, assim, tudo, e acabam cansadas, e às vezes quando, sei lá, o marido do companheiro tenta ajudar, ela fala, não, melhor não, deixa que eu faço sozinha.
Isso, nossa, esse é um exemplo clássico, assim, e muito comum, né, Dani? A gente vê muito mesmo. Foi um ótimo exemplo que você trouxe, porque é isso, né? Se vê muito cansada, sobrecarregada. Às vezes a gente tem essa ilusão, né, de que se a gente tomar a frente vai ser mais fácil, vai dar menos trabalho do que ensinar. Às vezes precisa ensinar, ou às vezes o nosso parceiro não sabe. E não sabe mesmo, assim, não tem consciência, né? E aí é uma oportunidade dele aprender, né? Mas aí a gente precisa recuar, né, um pouquinho aí.
Dá um passo para trás, né? E você comentou aqui na sua fala um pouquinho, né, sobre essa questão do cuidado e da posse. Eu queria que você falasse melhor como que a gente pode diferenciar, né, quando esse cuidado do outro é genuíno e quando as atitudes são mais possessivas e controladoras, né? Como que a gente percebe isso, essa diferença?
Bom, alguns exemplos assim do cotidiano que a gente pode falar um pouco do controle aí, né, de posse. Muitas vezes é quando a pessoa ela quer saber tudo o tempo inteiro, um ciúme bem romantizado assim, monitoramento, né, ou aquela frase de ah, eu só faço isso porque me preocupo com você, é algo bem comum da pessoa que ele quer ter um controle, né, uma posse, uma dificuldade de aceitar a individualidade do outro. Então, por exemplo, tem mulheres que gostam, sei lá, de praticar atividade física e sozinhas, não necessariamente acompanhada, né? Então, ou vão para academia sozinha, ou vão fazer corrida. E o cara tem, às vezes, uma dificuldade imensa de aceitar essa individualidade. Ou até mesmo dela, sei lá, querer sair com as amigas, por exemplo. É algo que acontece muito, né? E aí é onde vem em seguida aquela frase: ah, mas só tô preocupado com você, né? Não quero que você fique sozinha ou vá sozinha na rua. E aí é onde entra, assim, um controle muito em excesso, assim. Quando tem esse monitoramento o tempo todo, né? Porque o cuidado saudável, ele respeita o espaço, né? Ele não vai te aprisionar, sim. Não exige que o outro viva em função da relação. Vai respeitar esse momento da parceira de querer sair com as amigas e voltar a hora que ela quiser. Porque tudo bem, né? A gente perguntar, mandar uma mensagem. Ah, tá tudo bem? Você quer que eu te busque? Ah, não, tá tudo bem. Perguntou uma vez, legal. Agora, quando é um monitoramento em excesso, em que manda muitas mensagens e ligação, aí é onde sufoca muitas vezes aí a relação, né? Porque tem relações que onde o cuidado ele vira uma maneira delicada, né, bem entre aspas, de prender.
De dominar, né?
Isso, exato. Né? Então, tem esses exemplos assim que a gente consegue diferenciar um pouco, né? Que é amor e o que que um cuidado, né, saudável e o que que já é um medo, né? Porque o controle nada mais é, Dani, do que medo. Controle é medo.
Sim, eu sinto que também essa questão do cuidado. Ele ser mais uma coisa que vai te fortalecer para te dar autonomia do que para te prender, né? A gente tem que ter um pouquinho dessa sensação de que esse cuidado é para fortalecer, para me ajudar e não para atrapalhar o meu desenvolvimento, né, e a minha independência.
Exato, né? É algo que é crescimento, né? A pessoa ela vem, quando a gente escolhe, né, caminhar com essa pessoa, ela entra na nossa vida, mas para somar, né, para crescer junto, né, e não gerar essa sensação de prisão mesmo, né?
Sim, e para encerrar aqui, eu queria te pedir um conselho, né? Que conselho você daria para alguém que sente que tá sempre nesse papel de quem cuida e que não consegue ser cuidada?
Acho que muito do o cuidar do outro, né, ele não deveria exigir que a gente desaparecesse de nós mesmas. É importante que nesse caminho a gente não se esqueça de si, né? Acho que esse é um conselho, esse é o que eu imagino, é o que eu acredito muito que possa contribuir da gente não se esquecer ali. Quando se esquecer, percebeu que esqueceu, opa, volta. Faz o movimento e a gente volta e retoma as coisas que a gente gosta, seja o trabalho, seja algum hobby, né, alguma atividade que nos traga prazer, né? Eu acho que é o mais importante.
Mais uma vez agradeço aqui você ter cedido o seu tempo e eu vou deixar o espaço agora para você falar sobre o seu trabalho, suas redes sociais.
Dani, primeiramente eu queria agradecer novamente o convite, muito obrigada. Me sinto muito honrada. O meu arroba nas redes sociais é larissadelucinhori.pc. Lá eu falo um pouquinho sobre relações, maternidade, autoconhecimento. E é isso. Queria agradecer muito aí o convite, viu?
Imagina, eu que agradeço. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, posta nas redes sociais, porque isso me ajuda muito. E você também pode deixar o seu comentário aqui no Spotify ou no YouTube. É isso, um beijo, até o próximo programa. Tchau!